dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 15 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Porto Seguro Alto. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o pessoal que fez o jogo Cyberpunk 2077, que reconheceu que o jogo tá todo bugado e ofereceu reembolso aí pra quem não tá satisfeito. Existia uma expectativa bem grande pra esse jogo faz uns 2 anos já, né, que ele foi anunciado, foi adiado algumas vezes aí pra ficar bacana, mas mesmo assim, depois do lançamento, o jogo chegou cheio de bug e frustrou aí o pessoal que queria jogar. Aí, em resposta a isso, a produtora falou que tá trabalhando em correções, né, mas ainda assim quem tá insatisfeito pode pedir o dinheiro de volta até 21 de dezembro, e caso você queira ver o procedimento pra fazer isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o mundo dos jogos, a EA anunciou que comprou o estúdio Codemasters por um pouquinho mais aí de $1 bilhão. A Codemasters, para quem não conhece, é dona de jogos bem famosos, tipo Dirt, também Formula One. E essa compra da EA, por sinal, cancelou um acordo prévio que tinha sido feito já entre a Codemasters e a Take-Two por um pouquinho menos de $1 bilhão. E ainda sobre aquisições, o Reddit falou que comprou a plataforma Dubsmash, que é um concorrente aí de certa forma do TikTok, por um valor que não foi divulgado. O Dubsmash ficou bem famoso faz um tempo, com vídeos do pessoal fazendo não dublagem, mas um karaokê de meme famoso de áudio, de música também, né? Videoclipe e tudo mais. Mas nesses últimos meses ele acabou caindo um pouquinho no esquecimento justamente aí por conta da popularidade do TikTok. O Reddit falou que mesmo com essa aquisição, o Dubsmash vai continuar existindo, mas foi o que eles acharam. O jeito para começar a entrar nesse mercado de vídeos curtos. Agora, ainda sobre o Reddit, ele divulgou a retrospectiva também desse ano. Para surpresa de ninguém, o pessoal mais discutiu na plataforma foi coronavírus, seguido por Black Lives Matter, e no geral também eles falaram que o uso do site aumentou coisa de 45% na comparação com 2019. Eles disseram que a publicação que mais recebeu votos positivos nesse ano foi do artista Rick Astley, com uma bicicleta lá que ele estava andando no backstage de um show dele em Las Vegas. E enquanto isso, a principal sessão de perguntas e respostas que rolou no site foi com Borat, aí, por conta da divulgação do último filme. Eles também divulgaram os temas mais discutidos em comunidades de notícias, de cultura pop também, mudança climática, exercício em casa e esporte. E caso você queira ver cada ranking, tem link aqui na descrição. Agora, uma outra retrospectiva que pintou também foi da Netflix. Ela comentou que aqui no Brasil, a audiência de reality shows dobrou nesse último ano, e a série dessa categoria que foi a mais assistida aqui no Brasil foi Brincando com Fogo. Ela falou que aqui no Brasil também o pessoal começou a procurar outras coisas que não são americanas, né, para conseguir assistir na plataforma, e um dos destaques, de acordo com a empresa, foi a série sul-coreana Live, que fez sucesso aqui no Brasil. Já no mundo dos animes, o filme do Pokémon Mewtwo Contra-Ataca foi o mais assistido aqui no Brasil, e também, né, para ver os rankings completos, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Tesla, ela confirmou oficialmente que vai parar a partir de 24 de dezembro as linhas de produção do Model S e Model X. Ela só não explicou o motivo pelo qual ela tá fazendo essa pausa, mas confirmou, né, que a galera vai receber salário mesmo assim. Ela comentou que esse pessoal que vai ficar parado vai poder também se voluntariar para entregar carros para os clientes ou interagir com outras divisões da companhia. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, o Google mais uma vez adiou a volta oficial ao trabalho e ficou para setembro agora o retorno aí de forma gradual. Logo no comecinho da pandemia, estava previsto agora para janeiro esse retorno, mas claro que não vai poder acontecer, né? Eles adiaram recentemente aí para julho e adiaram de novo aí agora o retorno para setembro. O CEO da empresa falou que eles, pelo menos no começo, vão testar uma coisa chamada semana flexível, com o pessoal trabalhando a partir de casa por 2 dias e 3 dias no escritório. E ele comentou que a ideia aqui é o pessoal se encontrar para tarefas que exijam um pouco mais de interação na parte criativa e para a coisa funcionar melhor. Agora, ainda sobre a empresa, ela finalmente está testando no buscador na plataforma web, um modo escuro na interface, mas só em PCs por enquanto que isso está rolando. O modo escuro na interface está começando a aparecer para quem usa o Firefox ou o Chrome, por enquanto só no Windows 10, e ele usa a configuração do sistema para escolher se vai mostrar o modo claro ou o modo escuro lá, dependendo do que a pessoa já preferir para o sistema inteiro. Um usuário que já recebeu esse teste compartilhou um print screen com o pessoal do 95 Mac, né, para poder mostrar como é que tá. E caso você esteja curioso, queira ver como é que pode ser aí o futuro da interface escura do Google, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o vazamento do primeiro vídeo da linha Galaxy S21, mas antes disso, vou agradecer aqui ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio do episódio de hoje do Loop Matinal. O Porto Seguro Alto é um seguro para você que ainda não está com seu carro protegido contra imprevistos, porque acha, né, que isso é uma coisa que pode acabar saindo meio caro. Uma novidade bacana do Porto Seguro Alto é o seguro alto integrado ao financiamento, que é resultado de uma parceria com a Porto Seguro Financeira. Com ele, dá para contratar o seguro e incluir o valor nas parcelas do financiamento em até 48 vezes. E dá para o vencimento dessa primeira parcela ficar para até 45 dias depois da contratação, que é uma coisa bem bacana. A Porto Seguro também te assessora na compra do carro financiado e até na contratação do próprio seguro. Isso facilita a vida, né? Também lá o papo com o corretor para agilizar a contratação. Aí, depois de contratar, você já começa a aproveitar todos os benefícios, como serviços para o carro e para casa. E para fazer isso, inclusive, você pode contar com os canais digitais de atendimento da Porto, que vão desde o WhatsApp e aplicativo Porto Seguro, passando pelo portal do cliente, para você chamar a Porto como você preferir. Então, para saber mais sobre o Porto Seguro Alto, bate um papo com o seu corretor, ou então acessa lá portoseguro.com.br/alto. Muito obrigado ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Um canal do YouTube chamado Random Stuff 2 publicou que eles falam que são pelo menos 2 vídeos aí a respeito do Galaxy S21, e enquanto o primeiro vídeo mostra só no detalhe o Galaxy S21, outro é um comparativo da versão Plus com o iPhone 12 Pro. Se esses vídeos forem verdade mesmo, parece que é, né? Mas se for verdade mesmo, dá pra ver que a moldura ao redor da tela, aquela parte preta, ela é bem fininha, ele fica na parte da frente aí quase inteiro só de tela, e enquanto isso, na parte de trás, dá pra ver bem no detalhe o conjunto de câmeras que fica dentro de um vidro lá, e não naquele quadrado que o Samsung estava usando, e é um pouco mais bonito lá para acompanhar um pouco melhor o design do aparelho. No vídeo de comparação com o iPhone 12 Pro, dá para ver que a versão Plus aí do S21 vai ser basicamente do mesmo tamanho, e caso você queira ver esses dois vídeos, tem link aqui na descrição. Vale lembrar que nem o nome está confirmado ainda, né? S21 o pessoal acha que é, mas hoje é coisa sobre isso. O anúncio oficial mesmo deve rolar no mês que vem, e aí claro, né, que eu comento aqui no podcast. Agora, ainda sobre a Samsung, ela homologou na Coreia do Sul o rastreador Bluetooth dela, que parece que vai se chamar Galaxy Smart Tags, que é um concorrente aí das AirTags que também não foram anunciadas pela Apple. No documento de homologação dá pra ver que ele é uma espécie de um chaveiro retangular pequenininho, que tem os cantos arredondados. E a Samsung explica também que ele vai contar com uma bateria daquela redondinha de 3 volts, né? Que ela pode ser trocada, inclusive. Já o site 91 Mobiles comentou que ela vai ser vendida na Europa por uns 15 euros, o que dá mais ou menos uns 100 reais. E agora é esperar, né? O pessoal fala também que isso vai ser anunciado no mês que vem. E ainda sobre a Samsung, ela fez uma parceria com a ByteDance e vai começar a colocar nas TVs da empresa um aplicativo lá do TikTok. Esse aplicativo vai começar a aparecer, por enquanto, só para as TVs da Europa, lançadas a partir de 2018, e também vai chegar de fábrica nas TVs que o pessoal foi comprar a partir de agora por lá. Na interface do aplicativo aparece o vídeo vertical, né, centralizado na tela, e na parte da esquerda tem o nome de quem publicou o vídeo, o título também, as hashtags, parte de comentário e de curtidas. E uma coisa interessante aqui é que para o app funcionar, não é obrigatório a pessoa criar uma conta no serviço. E ainda sobre redes sociais, o Twitter confirmou a compra de uma startup chamada Squad por um valor que não foi divulgado. Como resultado dessa aquisição, o aplicativo da Squad, que é o aplicativo de lives, vai ser encerrado, sumiu já tanto da App Store quanto da Play Store, e agora no Twitter, que o pessoal que trabalhava para ele vai começar a trabalhar. E ainda sobre a empresa, ela está começando a testar no aplicativo de Android o envio de áudio por mensagem direta. A opção de incomodar os outros por áudio tinha pintado já recentemente como um teste no iOS, agora pintou também no aplicativo de Android. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela teve que suspender a fabricação de iPhones na fábrica da Winston que ela tem lá na Índia por um protesto que rolou no fim de semana. O que rolou foi que mais de 2 mil funcionários irritados com os baixos salários quebraram tudo que tinha na fábrica, vidro, né, janela também, viraram o carro até colocaram fogo lá numa coisa como parte do protesto, e aí claro, né, a fábrica foi fechada. Já pintaram vários vídeos aí da destruição, que tá no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, do lado da Winston, ela comentou já que o prejuízo dela ficou bem caro, na casa de 60 milhões de dólares. Agora, ainda sobre a fabricação de iPhones, encerrando aqui o episódio de hoje, o analista Meng-Chi Kuo comentou que, de acordo com as fontes dele, parece que tá tudo certo aí para começar a fabricação do iPhone 13 e não vai atrasar, como aconteceu com o iPhone 12 nesse ano. Geralmente é em setembro que a Apple lança iPhones, mas claro, né, que precisou parar nesse ano as fábricas aí, atrasou aí por conta do coronavírus, mas ele falou que foi só uma exceção aí, ano que vem vai estar de volta o lançamento em setembro. Ele disse que tanto a parte de fabricação de processadores, quanto a parte do resto também, né, suprimento de peças aí, tá tudo dentro do cronograma que a Apple tinha estipulado no mundo pré-coronavírus, mas claro, né, se piorar de novo a situação, pode ser que as fábricas tenham que fechar, e aí sim, os iPhones atrasam como aconteceu nesse ano. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio no último mês inteiro aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!